partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Hoje é dia 4 de junho, segunda-feira.
Um abraço apertado para todo mundo ligado no Escola Brasil.
Você que está em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Pará. De onde você estiver, você participa do Escola Brasil, mandando sugestões, escrevendo sobre suas dúvidas, ou pedindo música ou ainda informações sobre educação.
Neste programa que fazemos juntos, vamos saber como estão funcionando duas bibliotecas rurais do programa Arca das Letras, implantadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA.
Você lembra, né, que o Escola Brasil fez uma parceria com o Ministério e sorteou 30 bibliotecas que devem estar chegando em todas as comunidades rurais. Essas são as do sorteio, mas o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já implantou mais de 3 mil bibliotecas pelo país.
E alô, Eliana Marques Rocha de Melo, de Acrelândia, no Acre. Vamos responder a sua dúvida, que pode ser aí de muita gente, né? Por isso, fique ligada.
É, a Eliane quer saber o que fazer quando a escola não faz reunião de pais e mestres e não entrega boletins durante o ano.
Se você também quer mandar a sua pergunta, pegue lápis e papel e deixe aí do lado para anotar o nosso endereço.
E o Matuto vai falar sobre um esporte que exercita o cérebro.
É o jogo de xadrez?
Olha, dentro do kit esportivo que nós vamos sortear para as escolas na promoção Tem Esporte na Jogada, vão 10 jogos de xadrez em cada kit, viu? É importante que a escola ofereça o jogo para os alunos.
Hoje ainda tem a participação do repórter Caio Darcanchi, direto de Marabá, no estado do Pará.
E que tal um pouquinho de educação musical?
Você já conhece o ritmo do forró?
Claro, né? Forrozinho bom. E o blues, aquele ritmo americano?
Agora imagina como seria uma mistura de forró com blues.
Se não deu pra imaginar, aguarde o toque musical que nós vamos tocar o forró blues.
Voltamos já já.
É vapt-vupt.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Ter uma biblioteca cheia de livros é um sonho de muita gente, é ou não é?
Nós sentimos isso aí pela quantidade de carta que chegou aqui no começo do ano para a promoção Arca das Letras.
E enquanto as bibliotecas das comunidades premiadas estão sendo instaladas, o Escola Brasil faz um giro pelo país para saber como o pessoal aproveita as arcas que já estão em funcionamento.
É que além das 30 bibliotecas sorteadas aqui no programa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário já instalou mais de 3 mil bibliotecas rurais.
Essas arcas estão em assentamentos, comunidades agrícolas e quilombolas, que são comunidades formadas por descendentes de negros que fugiram da escravidão, né?
E a nossa primeira parada é Rio Grande do Norte, mais exatamente na comunidade de Campo da Aviação, no município de Campo Grande. A repórter Ana Cláudia Costa é quem traz os detalhes, Ana.
Oi, Sandra. Oi. Eu tô aqui na linha com o Renato Felipe Azevedo, agente de leitura que cuida da biblioteca de Campo de Aviação. A ligação tá meio ruim, mas vamos tentar falar com ele? Alô, seu Renato? O senhor tá me ouvindo?
Estou. Pouquinho só, mas dá pra ouvir.
Então, seu Renato, desde quando a Arca das Letras está funcionando aí em Campo de Aviação?
Vai fazer 3 anos agora.
E que lugar vocês escolheram aí pra colocar a biblioteca?
Bom, ficou lá na minha casa, porque futuramente vão construir a sede da associação. Enquanto não constrói, fica lá na minha casa.
Ah, e seu Renato, o pessoal tem acesso assim aos livros? A biblioteca fica sempre aberta, como é previsto?
Sempre aberta assim pela manhã, porque à noite eu estudo, aí não fica ninguém. E à noite geralmente não vai ninguém pegar livro, não. Mas pela manhã, à tarde, quando não dá certo eu estar lá, meu irmão fica para atender o pessoal.
E vem cá, a Arca tem ajudado a melhorar a vida de vocês aí?
Acredito que sim, assim, é bom para todos nós, crianças, jovens e adultos. Por parte das crianças também deve ter facilitado, assim, para os trabalhos escolares. Até os adultos mesmo, assim, no caso de Beto, ele estava fazendo a criação de galinha, ele também procurou um assunto na Arca.
Obrigada, senhor Renato, por atender a gente, viu?
Valeu, nada.
Um abraço para o senhor.
Até mais.
Obrigada, senhor Renato, e obrigada, Ana.
De nada, Sandra.
Bem, agora vamos conversar com uma agente de leitura da Ilha de Marambaia, uma comunidade de descendentes do quilombo que fica no Rio de Janeiro. A Joeci Eugênio. Há 2 anos, a dona Joeci cuida de uma das bibliotecas rurais da comunidade. Alô, dona Joeci, tudo bem?
Tudo.
O pessoal tá lendo muito aí na Ilha de Marambaia?
Sim, eles leem, eles terminam um livro e vão pegar outro.
Ai, que legal. Dona Joeci, nós sabemos que a biblioteca comunitária ajudou aí a diminuir a repetência entre as crianças da comunidade.
Ajudou eles a diminuir, ajudou eles a participar mais das atividades da comunidade. Tem bastante livros falando sobre quilombo, como isso funciona. E aí eles mesmos vão entender o que é quilombo. Aí... uma maravilha.
Essa é uma das funções da leitura, né? Ajudar a entender a nossa própria história e refletir sobre o que acontece em nossas vidas.
Muito obrigado, viu, dona Joeci? E se a gente quiser saber mais sobre a leitura aí na Ilha de Marambaia, nós vamos voltar a ligar, tá bom?
Tá, obrigada. Precisando, é só ligar que a gente atende, sim.
Tá certo. Um beijo pra senhora.
Tá, até mais. Fico com Deus.
A senhora também. Então já sabe, hein? A Biblioteca Arca das Letras da sua comunidade tem que ficar sempre aberta. Nada de deixar os livros trancados empoeirando pelos cantos.
E se o pessoal não está procurando os livros, o agente ou a agente de leitura deve incentivar, convidar as pessoas, fazer alguma atividade.
Mostre para elas que os livros divertem e ajudam no trabalho, na escola e em nossa vida.
E você que tem uma experiência para contar, escreva para o Escola Brasil. Ajude a fazer esse programa que é seu.
Anote o endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970. Daqui a pouquinho a gente repete. Olha essa notícia aqui no mural, gente. As escolas de educação básica têm até o dia 31 de agosto para enviar as informações do Censo Escolar 2007.
Todos os anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, coleta informações sobre a educação básica, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
Este ano, o censo tem novidades. As instituições de ensino devem dar informações detalhadas de cada estudante, professor, turma e escola da rede pública e da rede privada.
E também sobre as modalidades de ensino. Se é ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos ou educação profissional de nível técnico.
Outra novidade é que a partir deste ano as escolas podem lançar os dados pela internet.
Pois é, se a sua escola não tem acesso à internet, não tem nenhum problema. Pode continuar preenchendo o formulário e mandar pelo correio, tá?
Mas é muito importante aí que a sua escola envie as informações corretas e dentro do prazo, tá? Esses dados servem de base aí para que o governo crie os programas de educação, como o do livro didático, o da merenda escolar.
E também para que os municípios recebam as verbas do Fundo da Educação Básica, o Fundeb.
Alô, alô!
E como prometemos no início do programa, vamos tocar para você o Forró Blues.
Forró você já conhece.
E o blues, aquele ritmo americano, é esse aí, ó.
Muito bom, por sinal. Quem teria a ideia de misturar esses dois ritmos?
O músico Theo Azevedo, o cantador de Alto Belo, norte de Minas Gerais. Theo herdou do pai, Tiofo, conhecido na região como cantador de um braço só, o gosto pela nossa música e pela sanfona do forró.
Mas aí ele conheceu a gaita do blues. A música que nós vamos ouvir fala justamente desse encontro, a gaita e a sanfona.
Animado que foi um forró bodó, a gaita já foi dizendo, sou meiga como uma flor. Sou pequena no tamanho, mas sou grande no valor. Da cidade ao sertão, meu som é gerado a beijo. Sou leve como uma pluma, me chamam de realejo. A sanfona foi dizendo: sou grande, sou pesada, faço solo e acompanho do forró uma congada. Viajo na melodia, se me tocam com os dedos, e no mundo musical tô no peito dos segredos. Foi um prazer, dona Gaita, nosso toque veio à tona. Gosto do seu apelido, meu apunha é sanfona. Nós vamos juntar as forças e fazer um forró bodó nesta mistura gostosa do blues com o forró.
We're going to join forces and do a forró bodó in this catchy mix of the blues and forró.
De Theo Azevedo, com ele a participação especial de Fernando Neylor, a gaita e a sanfona, o encontro do forró com blues.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental.
Andaram noite e dia, cortaram muito sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão, trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço. Jugatito entristecia, mas o filho enraivecia.
E o nosso repórter Caio Darcanchi chegou ao primeiro destino de uma viagem ao sul do Pará. E ele tá chamando a gente. Caio, onde é que você tá agora?
Eu tô aqui numa papelaria em Marabá. Encontrei a professora Mirani Sertório do Nascimento. Ela dá aula na Escola Municipal Inácio de Souza Moita, que fica no quilômetro 7 de Marabá, né? Professora, conta pra gente como é que é a sua escola, como é que tá a situação lá?
Olha, é uma escola de grande porte, daqui de Marabá.
Quantos alunos?
Tem cerca de 1.200 alunos. Atende ao ensino de primeiro ao nono ano, que é a antiga primeira à oitava série. Em relação ao ensino, está indo bem. Agora a gente sente muita necessidade de material didático para os alunos, como caderno, lápis, essas coisas.
E você estava tirando cópia aqui, né? na papelaria. Uhum. O que você estava fazendo?
Olha, porque como eu trabalho com coordenação pedagógica, nós fizemos um planejamento na sexta-feira e aí a gente selecionou algumas sugestões de atividades para fornecer para os professores. E aí eu vim tirar essas cópias para levar amanhã para eles usarem no dia a dia.
Professora, nós pedimos para o Caio, assim que chegasse a Marabá, que colocasse uma professora na linha para contar um pouquinho da história da cidade. Tudo bem?
Ok.
Então vamos lá. Como é que foi que surgiu a cidade de Marabá?
Marabá surgiu em 1913, nos conta a história que um comerciante chamado Francisco Coelho, que veio do Maranhão, de Grajaú, Maranhão, ele veio para Marabá na época dos castanhais, para comercializar a castanha. E aí ele fundou um comércio aqui, e aí ele colocou o nome do comércio dele de Marabá, porque ele tinha lido um livro de Gonçalves Dias, que tinha um poema Marabá, e então ele fundou o nome desse comércio dele de Marabá. E aí, como ele comercializava levando para a capital, para Belém, ficou conhecido no Marabá, porque sempre falava comerciante de Marabá. E aí aquele povoado foi crescendo e acabou se municipalizando com o nome de Marabá.
Professora, e a guerrilha do Araguaia, hein, que aconteceu aí nessa região na década de 70?
A guerrilha do Araguaia, ela influenciou mais nos municípios aqui vizinhos, que é Curionópolis e São Domingos do Araguaia.
Sim.
Nessa época, por volta do tempo da guerrilha, esses municípios ainda eram Marabá. Então foram muitas pessoas que faleceram na época, que eram moradores daqui.
Uhum.
Só que depois, quando desmembrou a cidade, esse povo hoje mora mais nesses municípios, Curionópolis e São Domingos. Tem pouca gente, assim, parente das vítimas morando em Marabá.
Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Escola Brasil.
Ok, obrigada a você.
Muito obrigado, professora Mirani. Valeu, Caio. Obrigado.
O professor ou a professora de história, quando for falar da época dos governos militares, pode contar aí a história da Guerrilha do Araguaia para os alunos.
A Guerrilha do Araguaia foi um movimento de resistência contra a ditadura militar.
O Caio volta nos próximos programas com notícias sobre a educação de Marabá.
Pois é, quem está chegando aí é o Matuto, depois do intervalo.
Escola.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Deixa eu ver aqui, agora meu cavalo vai pra cá. Ô helicóptero, você tá ficando doido, é? Como é que você mexe essa torre desse jeito? Você não pode não. Você tá doido, é? Não tem nada de checkmate, não. Ó, a torre só anda pros lados e não pra frente. Ô, sujeitinho difícil.
Não, pera aí.
Você tá doido,
pera
aí, é? Tá doido,
aí,
é?
Ô, Matuto, eu tô vendo daqui, viu? Eu tava assistindo. Curiando, igual o povo diz, né? Eu tava aqui curiando o jogo. Você tá passando o helicóptero pra trás.
Que coisa feia, hein, Matuto? A torre do jogo de xadrez pode andar pra frente, sim. E você perdeu o jogo.
Ó, o jeguinho pousado, viu?
Ficou feliz, ó. Mas pode admitir, o helicóptero foi mais esperto que você, ué.
Ô, Gador, que cabralagem, hein? Pior que você tem razão, meu Gador.
Não é?
Só foi de eu dar um descuidozinho. E ele, ó, foi lá e pimba!
É, jogo de xadrez é assim mesmo. Se você perder a concentração um pouquinho, ó, acabou.
É, tem que ter concentração e raciocínio rápido. Se distrair, ficar confuso, perde o jogo mesmo.
Ô, Cador, e por falar em confuso, isso tem a ver com a origem do jogo de xadrez, sabia?
O que tem a ver?
Ó, tem gente que diz que o xadrez é coisa dos sábios chineses, viu? Na época do tardo Confúcio, que era o grande sábio da época, entendi, né? Mas é uma confusão, viu, menino? Outros dizem que é coisa do famoso rei Salomão, que viveu muito antigamente em Israel.
Uhum.
E tem também um pessoal que defende aquele negocinho que veio do Egito.
Pois é, o certo mesmo é que o xadrez tem mais ou menos isso, uns 3 mil anos, né?
É isso mesmo, Cador. Olha, eu tô sabendo que o documento mais antigo que fala sobre o xadrez parece que é uma pintura descoberta no Egito, viu?
Isso.
Nessa pintura tinha duas pessoas jogando xadrez.
Já sabiam quanto é bom exercitar aí a mente jogando xadrez.
Já naquela época, né, Sandrinha? Uhum. E hoje em dia, Sandrinha, e eu descobri também que tem um monte de escolas por aí, né, que estão usando xadrez para exercitar a cabecinha da meninada, ó.
O que é uma ótima iniciativa, viu? O xadrez é um esporte que ajuda muito o estudante, ou quem joga, né, a desenvolver a capacidade de cálculo, a concentração, a responsabilidade e principalmente a tomar decisões para não perder e ficar inventando regra, viu?
É um baita exercício para a mente,
sim,
né, Cador?
Sim, senhor.
E sem contar que combate também uma coisa que atrapalha muita criança a aprender, a distração.
Exatamente.
Quando a criança não consegue se concentrar, o professor tá falando e ela com a cabeça lá longe, tá fazendo uma prova e não consegue nem saber direito o que tá respondendo.
O xadrez é um excelente treinamento aí de concentração. Concentração mesmo.
E essa semana vai ter mais escolas por aí que vão experimentar o poder do xadrez, porque...
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
É Verdade, tem sorteio da promoção, tem esporte na jogada. Você que escreveu, fica ligado. Cais que estão indo 10 jogos de xadrez nos kits das escolas que ganharem.
Isso.
O primeiro sorteio é quinta-feira, dia 7. Uhum. Nós vamos sortear as primeiras 4 escolas, né, Cador?
Isso.
Mas até lá, e eu quero assim, né, um revanche com você, viu, helicóptero? E nós vamos começar aí agora, viu, filho? É, vai debochando teu, viu? Que eu vou te vencer com um cavalo, viu? Passa o tabuleiro aí, Cador, pra mim aqui.
Toma, pode levar aqui.
Vamos embora, Nicole. O desafio vai ser lá na Fazenda Batia. Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto Xadrez.
Com a boca no trombone.
Alô, Eliana Marques de Melo, de Acrelândia, no estado do Acre. Vamos responder a sua carta.
Preste atenção, porque a dúvida da Eliana pode ser a sua também, né? A Eliana é mãe de um menino de 6 anos que estuda na Escola Santa Lúcia. Ela escreve aqui que durante todo o ano passado, quando o filho estava na pré-escola, ela não foi convidada para nenhuma reunião de pais e mestres.
Ela diz também que não recebeu o boletim do menino. Então ela quer saber se agora, sim, na primeira série, vai ter reunião e se corre o risco de, no fim do ano, ela também não receber o boletim com as notas e faltas.
Pois é, Eliana, a reportagem do Escola Brasil conversou com o pessoal da assessoria do Ministério da Educação e eles informaram que na pré-escola a entrega de boletim não é obrigatória. Mas, durante a primeira série, a escola é obrigada a mandar boletins durante o ano para que os pais possam acompanhar o desenvolvimento do filho.
Agora, quanto às reuniões, sabemos que a participação dos pais é muito importante, né? Tanto para a criança quanto para o fortalecimento aí da escola. Então, a nossa dica é que você mesma procure a escola sempre que sentir necessidade.
Uhum.
Não precisa esperar por reunião, não, viu?
Pois é, e aproveita, fala também com outras mães e pais, né? Fala com a direção do colégio para que vocês tenham as reuniões de pais e mestres. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que os pais e responsáveis pelo estudante têm direito de dar opinião, dar sugestões, participar das decisões sobre o ensino e até das questões administrativas da escola.
A Eliana pergunta também sobre os dias letivos. São 200 dias letivos, viu, Eliana? E se a escola não cumprir esta ou qualquer outra determinação da lei, assim, se tiver problemas com a merenda, com o transporte, pode procurar a Secretaria de Educação do município, na Prefeitura ou no Conselho Tutelar.
Bem, e se ainda tiver alguma dúvida, por favor, escreva de novo, tá?
É verdade. Um beijo pra você e pra toda a sua família.
Depois do intervalo, vamos ler mais cartas. Fique ligado.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, eu tô com uma cartinha. Oi. Aqui do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, na rua Santos Dumont.
Legal.
Em Botuporã, no estado da Bahia. Alô, Bahia! Olá, amigos apresentadores do programa Escola Brasil. É com muito prazer que pego na caneta para escrever essas 3 linhas. 3 não, né? Tem mais aqui. Somente para dizer que quero ganhar o kit esportivo, pois na escola onde eu estudo não tem material suficiente para todos. Se eu conseguir ganhar, ficará mais fácil para termos acesso ao esporte. De tudo que passa pelo programa, eu gosto muito do Matuto, do Cadu, da Sandra. Ouço o programa pela Rádio Vida FM e até mesmo também pela Rádio Nacional de Brasília. Sei que o esporte é fundamental na vida das pessoas. Meu objetivo é colocar todos os estudantes, os funcionários, os professores da minha escola para ter acesso ao esporte, às aulas de educação física. Que legal! Para falar comigo, aí ele falou aqui, ó, deu o telefone da escola, Cadu, e pediu para chamar ele lá na turma primeiro ano C, no vespertino, no horário de 3 às 17h30.
Ah, certo.
Que tirar bonitinho. O seu da aula, né? Um beijo pra você e pra todo mundo aí do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, tá bom?
Legal.
Escola Brasil.
Você também pode escrever para tirar dúvidas, mandar sugestões, para fazer o programa com a gente. Mande um telefone para contato se tiver.
O nosso endereço é Caixa Postal 2490. O CEP é 70849-970, Brasília, Distrito Federal. No fim do programa, a gente repete.
A ouvinte Eliana Marques de Melo, de Acrelândia, no Acre, ajudou a fazer o programa de hoje com a questão aí dos boletins escolares. Então já sabe, né? Na educação infantil, a escola não é obrigada a mandar boletim, mas a partir da primeira série, sim.
Também falamos sobre como deve funcionar a Biblioteca Rural Arca das Letras, aberta para toda a comunidade.
Amanhã, 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente.
Você vai conhecer o Papo Show da Fundação Tocaia. Eles fazem espetáculo assim todinho com música, poesia, para ensinar sobre a preservação da natureza.
Nos próximos programas, o Caio Darcanchi volta contando o que viu na viagem a Marabá, no estado do Pará.
Em homenagem à cidade, nós vamos citar um trechinho do poema Marabá, de Gonçalves Dias, que a professora citou lá, lembra? A palavra significa a mistura de índio com branco. O poema retrata o sentimento de uma mestiça marabá que sofre preconceito na aldeia por ter a pele branca, olhos claros e cabelos loiros. Ouve só.
Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura não sou de Tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és marabá. Meus olhos são garços, são cor das safiras. Tem luz das estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde anojado, mas és marabá. E termina assim: jamais um guerreiro da minha arazóia me desprenderá. Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, que sou marabá.
Marabá e Marapani, castanha o sori, tenolé, vigia, marutá, gurupi, salina, jacumbá, juruti.
Até amanhã, pessoal.
Tchau, tchau.
Em Maracanã, Timboteu, Ayalguduá, Joana, escuro, aturu, Bragança, salva, terra, Moju.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.